A Nath já encerrou o podcast duas vezes, tá?
Duas vezes,
só pra
maravilhoso. É
contar.
bom porque vão dar dois episódios, né?
Ah, então vamos fazer uma entrada de Black Friday, então?
Vamos.
Peraí. Ofertas do dia.
Diferente, ficou louco.
Compre agora. 30, 40, 50% de desconto.
Pague 4, leve 3.
Oi, gente. Tudo bem? A gente voltou com o episódio bônus, por quê? Porque o gerente ficou maluco aqui nesse podcast, entendeu? Porque o papo rendeu e foi maravilhoso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Black Friday com a Natasha e com a Val, que estão aqui de novo, essas maravilhosas, para falar sobre como sobreviver a essa Black Friday, entendeu? Então, o meu caso de Black Friday é que na última Black Friday eu comprei um produto e não recebi. E aí, eu não sei o que acontece nesse processo, se é um chargeback, se é um cancelamento de compra. Não sei o que aconteceu, mas eu fiquei chateadíssima.
Para falar sobre Black Friday, eu queria escutar da voz de menina Val sobre isso.
Bom, é difícil a gente falar de Black Friday no Brasil, porque de fato não funciona, né? A gente fica o ano inteiro nessa expectativa, então, assim, eu acho que quando a gente olha para, falando de educação financeira, de todo esse processo, é muito difícil a gente olhar para esse momento do ano com bons olhos, né? As pessoas vão consumir com uma sede de acalmar sua ansiedade, de comprar o que deseja, de gastar o dinheiro que juntou. E, do outro lado, a gente tem empresas fazendo promoções que não são verídicas, que muitas vezes estão aumentando o preço do produto. E, novamente, esquecem de ouvir quem são seus clientes, de quem são seus usuários, o que, que eles precisam, né? E a gente só precisa de honestidade, acho que, nesse processo. Eu acho que se a gente tivesse uma Black Friday honesta alguma vez na vida, seria muito mais fácil aqui no Brasil a gente começar a olhar para esses momentos de promoções de uma forma mais segura.
É muito legal a Val ter falado sobre isso, porque o que a gente pode ver que essas empresas usam como UX mesmo dentro do Black Friday, que só de nome já é péssimo. Ancoragem. O que é a ancoragem, né? É um sistema que a gente usa para venda. Por exemplo, eu não vou falar para você que um curso que eu estou fazendo vai custar R$290. Eu vou falar para você que ele custou R$500 e que ele está de desconto e agora ele custa R$290. Então, resumindo, a ancoragem é você seta um preço, um valor, e toda a negociação ela é em torno deste valor. Então, ela não é em torno dos R$290, ela é em torno dos R$500. Que é por isso que às vezes a gente fala a metade do dobro, né? Então, por exemplo, um eletrodoméstico já custa R$1.000, mas você vai falar na Black Friday que ele custava R$1.500 e que agora ele tá custando R$1.000. Sim, sabe? Tipo, magicamente, olha só. E também a gente tem os vieses inconscientes, vieses cognitivos, que eles são usados para coisas muito ruins, como gatilhos de impulsos de compras, né? Que a gente sempre fala. Então, eles usam muito daquela emoção, usam muito da história, do storytelling, para pegar você no pulo do impulso e da emoção e para você fazer compra, que é o que os ads fazem dentro do nosso maravilhoso Facebook e Instagram. Aparece do nada um ads, se a gente fala de salsicha, vai aparecer do nada hot dog de Osasco, compre agora. Então, assim, isso você já vai estar pensando naquela salsicha, você fala, porra, um dogão ia ser da hora. Você vai e você compra por impulso. Aí quando chega o dogão, você vai falar, puta, não era isso que eu queria, né? Então, existem essas técnicas que eles usam dentro de Black Friday, que, pelo amor de Deus, não façam isso.
E aí tem a escassez também, né? Tá acabando, só mais duas unidades, que, assim, outras ferramentas, principalmente de locação de imóveis, de hotéis para viagens, usam constantemente, fazem um Black Friday anual, vamos dizer assim, que é essa ideia da escassez também, né? Que gera para você essa necessidade de comprar, senão você não vai conseguir, você nunca vai ter essa promoção novamente, que nem é promoção. Então, são vale esse processo de ficar atento, sabe? Sim. E é por isso que a gente repete isso, mas se conhecer é tão importante para entender o quanto é um gatilho e estímulo e o quanto realmente você quer aquilo, porque faz sentido para você.
Gente, mas eu tô liberada, né, para comprar meu celular, minha meia,
pode,
meu tênis.
Não,
tem preço.
Por favor, isso é necessidade, isso não é desejo, isso é necessidade, tá? A gente separa por aí, tá? Então, uma coisa que eu acho que é interessante falar é que, assim, dentro de um país onde não tem educação financeira e não tem inteligência emocional, os dois vão pegar a mão, ó, e vão falar, vamos juntos passear no parque e comprar várias coisas com seu impulso e falta de inteligência emocional. A gente não fala sobre os nossos sentimentos aqui dentro do Brasil. Os seres humanos, isso é um tabu muito grande. Então, eles usam essa oportunidade de criar impulsos emocionais dentro de a falta de inteligência financeira e falta de educação financeira para poder que você compre mais, se endivide mais e peça muito mais crédito, empréstimos, financiamentos e etc. É assim que funciona a economia dentro do Brasil. Sabe? Então, assim, é um resumo do nosso cenário. Falta de inteligência emocional, falta de educação financeira. Os dois vão fazer assim, ó, Clash of Titans, e vai ser o monstro do consumismo ali, ó, tipo Transformer.
Você vai lá, compra pela metade do dobro e não chega.
Não chega.
Não chega.
Tem que pedir um estorno. E no nosso caso, a maioria das vezes é chargeback, tá? Nem todo mundo sabe o que é um chargeback. E se vocês quiserem...
Explica o chargeback, Nath.
Explicar o chargeback, vamos lá. Quando você faz uma compra no cartão de crédito, você pode pedir um estorno imediato, que é o lojista que gera esse estorno para você. E você, na maioria das vezes, devolve aquele item que você comprou, tá? É um estorno normal, que é feito pela maquininha de cartão de crédito, ou feita direto pela subadquirente, que é o sistema de pagamento online que na maioria das vezes o e-commerce usa e etc. Quando você vê uma fraude no seu cartão de crédito, entendeu? Tipo assim, não foi você que comprou aquela porra. E aí o que acontece? Você liga pro seu banco e fala, eu quero chargeback. Você não vai falar chargeback, mas eu quero meu dinheiro de volta. Bitch, better have my money. É tipo isso, entendeu? Chama a Rihanna. E aí o que acontece? O banco tem que gerar um estorno que, na verdade, não é um estorno tão fácil de ser feito, porque precisa ser pedido autorização dentro da bandeira do cartão de crédito e do banco para poder você fazer esse estorno todo muito grande. E o item não é devolvido. Ou seja, né, quem sai deficiente disso, na maioria das vezes, é o lojista ou até mesmo a bandeira de cartão de crédito, que é o mais lucrativo aí no meio, tá, gente? Então, é isso.
Ficou a dica aí, hein, gente?
Fica a dica. Você sabe que...
Segura o cartão... Sendo que o banco, ele tem a obrigação de, nessas situações, devolver o seu dinheiro. E ainda assim, eles vendem seguro cartão para caso de roubo, de uso indevido.
Tô ainda muito chateado, não superei claramente, porque no Black Friday passado comprei um skincare, tava super barato, tava realmente barato, porque eu tava muito tempo querendo comprar e nunca chegou, tipo, e eles falaram que chegou e não chegou, eu não recebi, não sei se alguém recebeu, não sei o que aconteceu com o meu skincare, e aí eu pensei, bom, vou pedir para que eles mandem de novo, eles não mandaram o produto de novo, e eu fiquei sem skincare, e eles fizeram o estorno do dinheiro, mas eu fiquei triste, porque eu realmente queria o produto, e nunca mais comprei.
Por mais que eles falem que tá acabando o estoque, às vezes eles vendem mais do que eles esperam também.
Então, eu acho que foi isso, mas chateado.
Eita, pessoal, acabou. Foi rapidinho esse, né? Eu volto aqui sozinha para me despedir, mas como a Mabi falou, a gente aproveitou a vinda da Nath e da Val para puxar esse assunto por aqui. E quem sabe, né, ajudar vocês a não deixarem o mercado acabar com a sua alegria de comprar, e melhor ainda, né, comprar barato. Não se esqueçam de escutar os episódios anteriores, incluindo o conteúdo completo que a Val e a Nath deixaram por aqui. O conteúdo que elas fizeram com a gente é sobre o UX no mercado financeiro, mas tem muito mais aqui para você conferir. Semana que vem a gente volta e não esqueça de seguir as nossas redes sociais, @fazoquepode. Eu vou nessa então fazer minha listinha de compra e roubar a planilha da Nath. Vou conversar com ela para a gente pegar a planilha dela e compartilhar com vocês também. Beijo, beijo. Até o próximo episódio.